Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com a advogada Amália Pazeto Bach. Ela traz para a gente mais informações sobre as alterações nas regras do Imposto sobre Serviços. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto que nós vamos tratar hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Amália. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui. Boa tarde a todos os ouvintes também do programa Justiça para Todos.
E doutora Amália, para a gente começar a nossa entrevista, primeiramente a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes o que é esse imposto denominado ISS? Quem que precisa, por exemplo, pagar esse imposto, doutora?
Bom, Jéssica, o Imposto sobre Serviços, o ISS, ele é um tributo incidente sobre a prestação de serviços de qualquer natureza, expressamente discriminados na legislação brasileira. Então, o que acontece no nosso ordenamento jurídico? A Constituição Federal de 88 atribuiu aos municípios brasileiros a competência para instituir e para cobrar esse imposto sobre serviços. Então, o ISS, ele é um imposto de competência municipal.
Uhum.
Então, depende, portanto, da existência de uma lei municipal que institua o tributo e determine a sua cobrança. Então, cada um dos mais de 5.500 municípios brasileiros deve editar uma lei própria que determine os parâmetros para a cobrança desse imposto. Evidentemente, até pelo número de municípios brasileiros, a Constituição Uhum. Federal determinou que as normas gerais definidoras da estrutura desse imposto, ou seja, as normas gerais que definam os fatos geradores, as bases de cálculos, responsáveis tributários, elas devem ser definidas por uma lei complementar federal, de âmbito nacional, portanto.
Sim.
Então, a estrutura normativa desse imposto e todas as diretrizes gerais do ISS, elas estão definidas numa lei complementar, que hoje é a lei complementar número 116 de 2003, que é justamente a lei que sofreu as alterações sobre as quais nós vamos conversar hoje.
Uhum.
Os municípios, então, eles devem observar na edição das suas leis municipais, além das normas constitucionais que tratam sobre o assunto, toda a estrutura definida pela lei complementar, que é a Lei Complementar número 116, como eu mencionei. É esse diploma legal, inclusive, que vai apresentar uma lista de serviços tributáveis pelo ISS, discriminando todos eles. Essa lei complementar, então, ela tem uma função até unificadora, o que é bastante razoável, porque se nós formos pensar até no número de municípios brasileiros, ficaria um caos tributário se cada município instituísse o ISS sem nenhuma diretriz geral definida em âmbito nacional.
Uhum.
Então, há o que nós chamamos de uma hierarquia de normas, começando pela Constituição Federal, posteriormente a Lei Complementar número 116 e, por fim, a Lei Municipal. É muito importante que os nossos ouvintes tenham isso bem claro, porque esse é uma estrutura fundamental na compreensão do ISS. Toda lei municipal deve respeitar a Lei Complementar número 116 e também os ditames constitucionais sobre a matéria. É interessante notar que até 2003, essas diretrizes gerais elas eram definidas no Decreto-Lei número 406 de 1968.
Uhum.
Era um decreto-lei, mas com a promulgação da Constituição de 88, esse decreto ele foi recepcionado com força de lei complementar. Em 2003, com a edição da Lei Complementar número 116, esse decreto ele foi parcialmente revogado. Então, é interessante notar que, quando nós estamos tratando de ISS, algumas disposições desse decreto-lei permanecem vigentes, sobretudo no que diz respeito à tributação fixa das sociedades profissionais.
Uhum.
Esse decreto, essa parcela ainda vigente, no nosso entendimento, permanece vigente mesmo com essas alterações que são objetos da nossa conversa de hoje. De toda forma, as principais regras hoje do ISS, então no âmbito federal, além da Constituição, estão justamente nessa Lei Complementar número 116 de 2003. Como eu mencionei, essa lei é responsável, inclusive, por discriminar todos os serviços tributáveis pelo ISS.
Uhum.
A lei contém um anexo que apresenta uma lista mesmo com itens de serviços que são submetidos, então, à tributação. Na prática, os municípios acabam repetindo essa lista anexa. Também as leis municipais apresentam uma lista anexa de serviços com todos os itens ali sujeitos à incidência desse imposto. Então, quem deve pagar esse imposto nesse contexto legislativo que eu expus agora é, em regra, o prestador de serviço, na condição de pessoa jurídica ou mesmo de profissional autônomo. Então, quando o prestador de serviço, contribuinte do imposto, realizar determinado serviço expressamente previsto nessa lista, haverá a incidência do ISS. É claro que, em determinadas situações, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto não é propriamente do contribuinte.
Uhum.
Existem situações excepcionais que devem ser analisadas concretamente, aí caso a caso, mas, em regra, o contribuinte do imposto, né, é o prestador do serviço, é ele que deve recolher o ISS.
E, doutora Amália, existe alguma destinação específica para esses valores arrecadados com esse imposto?
Jéssica, dentre as espécies tributárias existentes no ordenamento jurídico, o imposto sobre serviços, como o próprio nome já diz, ele é um imposto. O ISS, ele é um imposto, né? É uma espécie tributária classificada como imposto, tem natureza jurídica de imposto, é uma espécie do gênero tributo, né? Então, há um gênero tributo com diversas espécies tributárias, né? Como taxas, contribuições e impostos. Ou seja, o que isso quer dizer? Que o imposto, ele é um tributo pago compulsoriamente diante da ocorrência de determinado fato que não consiste numa atuação estatal. Então, é muito comum que se diga que impostos são tributos não vinculados. Não se pressupõe alguma contraprestação do contribuinte com uma destinação específica das receitas.
Uhum.
Então, o que isso quer dizer? Que as receitas oriundas da arrecadação desses impostos não são destinadas a nenhuma finalidade específica, previamente definida. Então, diferentemente do que acontece com outras espécies tributárias, como as taxas, por exemplo, não há uma destinação específica para esses valores arrecadados obrigatoriamente. Então, as receitas públicas arrecadadas com o ISS compõem um orçamento público do município.
Uhum.
E vão ser aplicadas em despesas do município para a realização de serviços públicos. Então, podem ser destinadas à saúde, à educação e a outros serviços essenciais à população, além de obras de melhoria da própria cidade. Então, não há uma vinculação específica para o emprego dos valores arrecadados com o ISS.
Uhum. Doutora, queria pedir ainda para a senhora explicar para os nossos ouvintes qual que é o procedimento estabelecido pelo governo para a arrecadação do ISS. Como é que isso funciona na prática?
Bom, na prática, a forma de arrecadação do imposto, ela depende um pouco do regime de tributação a que está submetida a empresa. Então, em regra, para as pessoas jurídicas enquadradas no lucro real ou no lucro procedimento, no lucro presumido, o procedimento é o seguinte: o prestador de serviço, a cada prestação de serviço efetivamente realizada, vai emitir uma nota fiscal. Essa nota fiscal contém o valor contratado, o valor daquele serviço, o item daquela lista sobre a qual falamos, o item em que se enquadra essa prestação e o destaque do valor do imposto.
Uhum.
Então, o contribuinte, a cada prestação, vai emitir uma nota fiscal com esses dados, é uma nota fiscal eletrônica, e conforme a emissão dessas notas fiscais, o município já tem conhecimento daquilo que foi prestado por aquele contribuinte, já vai, então, acumulando informações fiscais sobre aquele prestador. Ao final do mês, o prestador de serviço ou o responsável tributário vai emitir um documento de arrecadação municipal, conhecido como DAN. por meio do qual será efetivamente pago o imposto devido. Então, o recolhimento do imposto acontece mensalmente.
Uhum.
No município de Curitiba, o contribuinte tem até o dia 20 de cada mês para fazer esse pagamento mediante o recolhimento dessa DAN. Então, a escrituração e a emissão desse documento acontece totalmente de forma eletrônica, hoje em dia, no sistema chamado aqui em Curitiba de ISS Curitiba.
Uhum.
Então, diferentemente de outros tributos, como o IPTU, por exemplo, que você recebe o carnê na sua casa, já com o valor, e cabe ao contribuinte pagá-lo apenas ou impugnar o valor, no ISS não, é o próprio contribuinte que vai oferecer ao fisco as informações necessárias para cálculo do imposto. É importante ressaltar que o procedimento muda um pouquinho para as pessoas jurídicas enquadradas no Simples.
Uhum.
Nesse caso, o contribuinte efetuará o pagamento de uma DAS, que é o documento de arrecadação do Simples, conforme o anexo que se enquadra e conforme a alíquota que depende do faturamento. Então, essa alíquota já compreende o ISS, que é pago por meio dessa DAS, num procedimento um pouco mais simples, então, do que empresas sujeitas ao lucro real e ao lucro presumido.
Doutora, como que o prestador de serviço faz esse cálculo de quanto ele tem que pagar de ISS? Como que ele calcula isso?
Bom, para o cálculo do imposto, nós precisamos definir dois elementos fundamentais. E não, esses elementos são fundamentais não só para o ISS, mas para o cálculo de qualquer tributo.
Uhum.
Em relação ao ISS, então, nós temos que pensar em duas características fundamentais do imposto. Em primeiro lugar, a base de cálculo. E, em segundo lugar, a alíquota. É com a junção desses dois elementos que o contribuinte tem como verificar qual é a quantia devida ao fisco a título de ISS. Bom, a base de cálculo corresponde ao valor do serviço efetivamente prestado. Ou seja, não basta a mera contratação do serviço. É fundamental que ele, de fato, tenha sido realizado e prestado por aquele prestador. O valor da contratação, em regra, é o valor utilizado como base de cálculo do ISS. Evidentemente, em situações específicas, há a possibilidade de existirem deduções dessa base de cálculo, mas como são situações específicas, devem ser analisadas concretamente. Eu dou exemplo aqui da construção civil, em que é possível deduzir da base de cálculo do imposto o valor dos materiais utilizados na obra. Mas, em regra, o valor do serviço, portanto, é o valor da base de cálculo.
Uhum.
Sobre essa base de cálculo, será aplicado um percentual que é designado de alíquota. Em Curitiba, a alíquota do ISS varia de 2% a 5%, conforme o tipo do serviço prestado. Então, para definir a alíquota, é fundamental que o contribuinte enquadre o serviço prestado em um daqueles itens da lista anexa, o que permitirá, então, a verificação da alíquota incidente naquele tipo de serviço. Alguns serviços, a maioria dos serviços aqui em Curitiba tem alíquota de 5%.
Uhum.
Alguns serviços relacionados à educação, transporte coletivo, têm alíquotas reduzidas de 2%. Então, é a aplicação da alíquota sobre a base de cálculo que resultará no valor do tributo devido pelo contribuinte.
Uhum. Doutora Amália, queria pedir agora para a senhora falar um pouquinho para a gente, em linhas gerais, e quais foram as alterações trazidas pela Lei Complementar número 157 de 2016 nessas regras de regência do ISS.
Bom, Jéssica, como nós falamos, a Lei Complementar número 157 promoveu alterações na Lei Complementar número 116 de 2003,
uhum.
que é justamente essa legislação responsável, portanto, por definir as diretrizes gerais do Imposto sobre Serviços. Aplicada no âmbito nacional, é uma lei complementar federal, ela implica diretamente em toda a legislação municipal do imposto, por isso é bastante importante, é uma lei que foi chamada até de lei de reforma do ISS, considerando as significativas alterações promovidas. Como o ISS ele é de competência municipal, como nós falamos, todos os municípios deverão se adequar, então,
uhum,
com base nessas alterações promovidas pela Lei Complementar número 157, né? A Lei Complementar 157. Basicamente, essas alterações, antes de adentrar realmente ao que mudou, essas alterações tiveram dois principais objetivos.
Sim.
O primeiro deles é acabar, ou pelo menos mitigar, a guerra fiscal existente entre municípios. E a gente já vai falar mais sobre isso. E o segundo objetivo dessa mudança foi ajustar a legislação de regência do ISS à atual realidade, adaptando-se principalmente às inovações tecnológicas. Então, em síntese, eu destaco para os nossos ouvintes de hoje duas principais alterações,
sim,
que são bastante importantes. A primeira alteração diz respeito à fixação de uma alíquota mínima de 2%. A Lei Complementar 157 de 2016 fixou, então, em 2% a alíquota mínima do Imposto sobre Serviços, sendo vedada expressamente a concessão de benefícios tributários, de incentivos e de isenções que resultem, direta ou indiretamente, em carga tributária inferior à decorrente da aplicação dessa alíquota de 2%.
Uhum.
Então, essa lei vedou a concessão de benefícios fiscais. Obviamente, há exceções estabelecidas pela própria lei. Os municípios, então, não vão poder instituir alíquotas menores do que 2%, com exceção de serviços relacionados ao ramo econômico da construção civil e ao transporte coletivo. Até pensando do interesse público da sociedade, uhum, foi previsto, então, essa exceção para os serviços de transporte coletivo. Em relação à construção civil, foi uma opção do legislador em possibilitar a fixação de alíquotas e concessão de benefícios, especificamente para o ramo da construção civil. Essa não é propriamente uma novidade do ordenamento jurídico.
Uhum.
Por que isso? Porque a Constituição Federal, no ato das disposições constitucionais transitórias, já previa a fixação de uma alíquota mínima de 2%, enquanto a lei complementar não disciplinasse a concessão de benefícios relativos ao ISS. O ato das disposições constitucionais transitórias, então, já também vedava a concessão desses incentivos que resultassem numa carga tributária inferior.
Uhum.
Porém, quando foi editada a lei complementar número 116, em 2003, o legislador complementar silenciou sobre a fixação de uma alíquota mínima, fixando apenas a alíquota máxima de 5%. Então, agora, a Lei Complementar número 157 veio sanar qualquer dúvida a respeito disso, determinando, então, a fixação de uma alíquota mínima de 2%. Bom, de maneira bastante inovadora, essa legislação estabeleceu uma penalidade para o descumprimento dessa regra.
Uhum.
Passou a ser considerado improbidade administrativa por parte do gestor público a fixação de uma alíquota menor do que 2% e a concessão de benefícios fiscais que resultem em carga tributária inferior. Então, o gestor público, caso fixe uma alíquota menor ou conceda benefícios nesses termos, poderá ser penalizado com a perda da função pública, com a suspensão de direitos políticos e até mesmo com a aplicação de multa de até 3 vezes o valor do benefício tributário concedido. Então, essa é uma novidade da lei que merece ser destacada para os nossos ouvintes. Nesses casos, quando o prestador do serviço e o tomador do serviço estiverem situados em municípios distintos, a lei será declarada nula e o prestador do serviço poderá pleitear a restituição do ISS recolhido na vigência da lei nula.
Uhum.
Essa também é uma novidade importante da Lei Complementar número 157. E qual que é o grande motivo da imposição de um limite mínimo? Voltando lá aos objetivos da lei de mitigar a guerra fiscal entre municípios, é importante que se diga que era uma prática comum a redução de alíquotas do ISS por determinado município para atrair empresários, para atrair investimentos, como uma forma de desenvolver aquele município.
Sim.
Então, era muito comum que determinado empresário optasse por estabelecer a sua sede em um município com uma alíquota menor de ISS. Então, por exemplo, a gente pode pensar numa empresa que presta serviços basicamente em Curitiba, mas opta por transferir suas sedes ou uma filial ou sua estrutura física para um município próximo, por exemplo, São José dos Pinhais, porque lá a alíquota do ISS é menor. Então, instaurou-se no Brasil uma guerra fiscal entre municípios. Evidentemente, os municípios têm uma intenção de arrecadar cada vez mais e adotam esse tipo de prática para atrair investimentos. Até pelo número de municípios brasileiros, era muito comum, então, que empresas mudassem sua sede buscando sempre uma redução da carga tributária. Além disso, municípios com uma melhor economia poderiam ser favorecidos com a concessão de benefícios fiscais. Porque, nesse caso, o alto volume de arrecadação possibilitaria a instituição de benefícios e, consequentemente, a atração de investimentos e de empresas. Então, essa fixação de alíquota mínima tem como objetivo central mitigar a guerra fiscal existente entre municípios brasileiros. Esse foi o grande objetivo da lei.
Sim.
E, evidentemente, reduzir os benefícios fiscais com a imediata consequência de aumento de arrecadação de receitas. O segundo ponto que eu gostaria de registrar para os nossos ouvintes, que é uma alteração muito importante na lei, é a inserção de novas atividades na lista de serviços. Como eu comentei, a Lei Complementar número 116 tem lá aquele anexo com a discriminação de todos os serviços que estão sujeitos ao ISS, e a Lei Complementar número 157 incluiu novas atividades na lista de serviços tributáveis por esse imposto, procurando, basicamente, alcançar novas tecnologias desenvolvidas nos últimos anos. É comum que se diga até que o direito sempre está correndo atrás das inovações tecnológicas que ocorrem no nosso mundo, né? E com o ISS não é diferente. Nos últimos anos, nós temos acompanhado o desenvolvimento de diversas inovações tecnológicas que agora o legislador optou por incluí-la no rol de atividades submetidas ao ISS. Então, um dos objetivos, como se disse anteriormente, foi modernizar a legislação tributária, alcançando novas atividades. Dentre as novas atividades contempladas pela legislação, eu destaquei aqui algumas que são do interesse de toda a população. Em primeiro lugar, incluiu-se no anexo da Lei Complementar número 116 a seguinte atividade: outros serviços de transporte que não os serviços de transporte coletivo municipal de passageiros. Esse item pode alcançar os serviços prestados por empresas de transporte como o Uber e o Cabify, que são serviços que nos últimos anos ganharam muito espaço no mercado. Além disso, a disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet. É nesse item que poderão ser enquadradas os contratos de streaming, como o Spotify e o Netflix, que hoje também se popularizaram e são conhecidos por todos. Além disso, foi inserida a previsão de tributação pelo ISS na inserção de textos e desenhos e outros materiais de publicidade e propaganda, em qualquer meio, inclusive anúncios feitos na internet. Ainda foi prevista na lista anexa de serviços a seguinte atividade: elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo tablets e smartphones. Esse item vai permitir, portanto, a tributação pelo ISS do desenvolvimento de aplicativos, que também é algo que se tornou bastante comum na nossa realidade brasileira. E, por fim, eu destaco aqui a inclusão da atividade de processamento e armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, aplicativos, sistemas de informações e outros, que alcançará os sistemas de backup de informações, o que hoje a gente chama de armazenamento em nuvem, que também é uma forma bastante corriqueira hoje que as pessoas utilizam para armazenar suas informações.
Doutora, queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes quais vão ser, na sua opinião, as consequências na prática dessas várias mudanças trazidas pela lei.
Bom, eu acho que já ficou bastante claro que as consequências serão tanto para os contribuintes quanto para a própria administração pública. Para os municípios, então, a consequência imediata é a necessidade de alteração das leis municipais que regem o ISS. Observando aí todos os ditames sobre os quais falamos, especificamente em relação à concessão de benefícios e à fixação da alíquota mínima. Para os contribuintes, na prática, a grande implicação será a incidência do imposto sobre essas novas atividades, o que pode implicar, quem sabe, num aumento do custo desses serviços, como Spotify, Netflix e outros. Por quê? Porque provavelmente a gente ainda não sabe como vão se desenvolver as discussões sobre essas novas inserções, né, que poderão ser judicializadas, enfim. Mas é possível que os prestadores desse serviço, por terem que arcar com um ônus tributário maior, repassem para o contribuinte o valor do tributo. Essa é uma prática natural do mercado, então pode ser que determinados serviços hoje contratados pela população, ao longo do tempo, se tornem mais caros. E para aqueles que prestam esses serviços, será necessária a observância da legislação com o recolhimento do ISS. Então, na prática, basicamente, essas são as alterações que acontecerão.
Doutora Amália, infelizmente nosso tempo está acabando, a gente ainda teria várias coisas para discutir sobre esse assunto, mas para a gente finalizar nossa entrevista, queria perguntar para a senhora se particularmente a doutora acredita que essa nova lei será benéfica para a população ou não, e também fique à vontade para expor as suas considerações finais daí sobre esse assunto.
Bom, Jéssica, particularmente eu acredito que essa legislação, apesar de alguns pontos positivos, ela pode ser bastante temerária para os contribuintes. Por quê? Porque é importante que se diga aos nossos ouvintes que a lei foi editada num contexto maior. É um contexto de crise econômica, de crise institucional. É muito comum nos últimos meses, nos últimos anos, até nós temos acompanhado a falência de determinados estados, entidades federativas, sejam estados ou sejam municípios. Então, é natural que ao longo desses próximos anos, nesse contexto atual, a administração pública sempre queira arrecadar mais. E essa lei vem justamente nesse sentido. Reduz o benefício e aumenta a arrecadação. Então, veda a concessão de incentivos e benefícios tributários e alarga as hipóteses de incidência do ISS. É importante que se diga, considerando que o nosso tempo está acabando, que determinadas atividades, como Spotify, Netflix, Uber, enfim, essas novas tecnologias, algumas dessas atividades, a incidência de ISS sobre alguma dessas atividades poderá ser questionada com base em eventual inconstitucionalidade. No nosso entendimento, sobretudo a cessão desses direitos, desses vídeos, áudios, como acontece com Netflix, com Spotify, não consiste propriamente numa prestação de serviço. Como se disse, é fundamental que as atividades desenvolvidas pelo prestador de serviços compreendam necessariamente um serviço, e o conceito de serviço é muito importante. O conceito de serviço pressupõe uma obrigação de fazer. Nesses casos, como acontece com Spotify e Netflix, a gente não está diante de uma obrigação de fazer, mas sim de uma obrigação de dar. Esse é o fundamento básico que poderá motivar discussões judiciais sobre a inclusão dessas novas atividades na lista anexa de serviços da Lei Complementar número 116. Então, esse é um assunto que deve ser pensado aí pelos contribuintes e pelos estudiosos do direito tributário.
Doutora Amália, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapá, trazendo para os nossos ouvintes informações tão importantes para o nosso cotidiano. E até uma próxima vez.
Obrigada, Jéssica. Eu que agradeço o convite.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M 630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.